voltamos a apresentar Sintonia Ambiental, uma produção Rádio Senado.
No Sintonia Ambiental de hoje, estamos dando prosseguimento à nossa série de reportagens sobre as árvores nativas do Brasil com maior potencial para o plantio comercial. Hoje estamos falando sobre o pau de balsa, uma árvore nativa da Amazônia, mas que pode ser plantada em praticamente todo o Brasil. Ela só não suporta as geadas que acontecem no sul do país. Cresce bem na região centro-oeste, na nordeste e, obviamente, na Amazônia, onde é o seu habitat natural. Em Mato Grosso, a empresa Mato Grossense de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural, a Empaer, já publicou uma cartilha com diretrizes técnicas para o cultivo do pau de balsa. E é lá onde a espécie está sendo plantada em escala maior, como explica o pesquisador da Embrapa Florestas e autor da coleção Espécies Arbóreas Brasileiras, Paulo Hernani Ramalho Carvalho.
Principalmente no Mato Grosso, que é uma demanda muito grande. Não sei se você, quando criança ou quando adolescente, você gostava de brincar com aeromodelismo. O aeromodelismo fala-se em balsa. Em função disso, começou a grande demanda, né? E além do mais, a madeira do pau de balsa, quando jovem, é uma das madeiras mais leves que se comercializam nos mercados madeireiros. Ela é 0,07 de densidade a 0,35 quando as árvores ficam mais velhas. E pesa menos do que a cortiça.
Bom, e além de fabricar aviões de aeromodelismo, esses aviões, mini aviõezinhos, né?
Certo.
Quais são as outras utilidades dela?
Bem, a espécie tem uma facilidade de se trabalhar, porém, ela apresenta dificuldade, em função de todas essas características, para fixar pregos e parafusos. Mas é fácil colar, já que no Mato Grosso, um dos principais usos dela é para laminação. Porém, em função também de tudo isso, ela tem uma baixa durabilidade natural. Ou seja, ela apodrece rapidamente em contato com o solo, mas flutua levemente na água. Então, por suas características físicas e mecânicas, a madeira do pau de balsa tem aplicações especiais, sendo usado principalmente para fabricação de balsas rústicas, construção de barcos e de jangadas para navegação fluvial, construções aeronáuticas, em aeromodelismo e nautimodelismo e diafragma para microfones, podendo substituir a cortiça em diversas aplicações.
Parece que ela tem também propriedades isolantes de
isolamento. Justamente, em função dessa baixa densidade, essas espécies de baixa densidade apresentam substâncias isolantes. Agora vem as coisas que o povo poderia chamar de bizarras. Sim. Você já ouviu falar numa famosa jangada chamada Contique? Essa fez uma viagem, a famosa viagem do Peru à Polinésia. Ela permaneceu meses no mar com muito peso em cima. Essa jangada foi fabricada com troncos do pau de balsa, tal qual os antigos incas faziam.
Sim.
Não se lembra dessa história?
Sim, já ouvi falar.
Já ouviu falar?
É.
Outra curiosidade. Também por sua leveza, a madeira do pau de balsa foi usada na fabricação de aviões bombardeiros ingleses durante a Segunda Guerra Mundial.
Sim.
E o maior exportador do pau de balsa é o Equador, que é responsável de 80% a 90% pelo volume exportado.
Sim.
Tá? A outra curiosidade, não sei se você conhece, é que durante a Primeira Guerra Mundial foram utilizadas 80 mil boias feitas com madeira de pau de balsa numa barreira antissubmarina de 400 quilômetros de comprimento no Mar do Norte.
Não, não sabia.
Todos esses usos que eu falei, agora, esses três últimos, todos foram pau de balsa proveniente do Equador.
Do Equador, né?
Do Equador.
Que no Brasil, como sempre, né?
Não, o Brasil tem a área menor, o brasileiro não é chegado a madeiras de baixa densidade, agora que está mudando a conotação, essas propriedades isolantes, né? Então agora que está começando essa tendência de o brasileiro gostar de madeiras leves.
E quer dizer então que para revestimentos internos, de casas, de apartamentos, deve ter também utilidade.
Sim,
né?
É antisolante, já que ela pode substituir a cortiça em alguns usos. E aquela parte que sempre o ouvinte gosta que se fale, né? Que é a medicina popular. A folha misturada com óleo de rícino é aplicada como loção contra reumatismo e dores nas articulações.
Para passar assim no, nos locais de, da articulação de
isso.
Onde a pessoa sente a dor.
Sente a dor. E em função daquela leveza que a paina, a pluma, que é chamado de capoque, que envolve a semente, é muito empregada no enchimento de colchões, almofadas e travesseiros, certo. Que seriam os mesmos usos da paineira.
Certo. Parece que a casca também tem propriedades medicinais, a casca do tronco?
O decocto da casca do tronco é indicado para baixar a febre, bem como o das raízes, casca das raízes, para diarreia e cólicas. Então é isso aí. É uma espécie brasileira, latino-americana, mas com curiosidades ímpares. Uma espécie da qual são feitas 80 mil boias numa barreira antissubmarina de 400 quilômetros, ou então a esquadra britânica de aviões, feito dela, e a própria jangada com tique, são usos altamente bizarros, né?
Parece também que hoje ela está sendo empregada também para o revestimento interno dos aviões modernos, por conta dessa sua leveza, né?
Da sua leveza.
Então, aquele enchimento ali do avião, o acabamento...
Acabamento.
Né, do avião, está sendo feito com essa madeira. Bom, eu só recomendaria, então, o plantio... Acha possível o plantio dessa espécie em que regiões do Brasil?
Olha, primeiramente, sempre é recomendado na área de ocorrência natural, que seria a Amazônia Ocidental. Depois, em áreas similares, até o... Se a érvia, a borracha, a seringa é da Amazônia, mas, no entanto, os plantios melhores são no Espírito Santo, na Bahia, no estado de São Paulo, conseguir evitar regiões que têm problemas com geadas, até no norte do Paraná, norte e noroeste, ela seria viável. Mas, atualmente, o boom dos plantios é Mato Grosso.
Parece que está tendo até um apoio oficial lá por parte da empresa de pesquisas.
É, da Ematec, né, lá, empresa Mato Grossense de Pesquisa Agropecuária. É. E várias pessoas fazendo consultorias, projetos do pau de balsa.
Só sabe dizer se já é comercialização de sementes, se para o acesso para a pessoa iniciar um plantio desse?
É, talvez a empresa, né, que sabe que o melhoramento genético faz com que o crescimento seja melhor, essa empresa ou as empresas, já deve estar se unindo, formando um programa mínimo, tentar coletar semente de 25 árvores e sementes particulares para o Acre, para Roraima, para o Amazonas. Com certeza o pessoal já deve estar se mexendo.
Parece que a empresa Mato Grossense de Pesquisa e Assistência e Extensão Rural, a Empaer,
sim,
já está importando até material genético da Costa Rica.
É, porque a Costa Rica é o modelo do ponto de vista científico, né?
Certo.
Tem o CAT lá da Costa Rica.
Certo.
Então essa espécie é bastante estudada. Eu tenho um livro antigo aqui, raríssimo, uma raridade, que é Silvicultura de Espécies Especiais só para Cuba. Essa espécie também já era trabalhada bastante tempo em Cuba.
Bom, então com esse pau de balsa, a gente quebra aquela tradição de dizer, não, plantar árvore é uma coisa que é só para os meus netos.
Não
é,
não,
não é o caso,
é,
né?
Para o meu neto Gabriel, que tem 6 anos.
Não, mas no caso do pau de balsa é para nós mesmo, daqui a
não,
poucos anos.
Não, claro.
Para daqui a poucos anos.
É, daqui a poucos anos, uma expectativa de conseguir um material bom, né? 5 anos. Ou como dizem os vendedores de carro, né? A partir de 5 anos. Mas não é bom chegar ao 10º ano, sob pena de aquela madeira ter uma densidade maior, dificultando os usos ótimos do pau de balsa. É um dos poucos lugares que as espécies de idade maior têm problemas.
Agora, o senhor disse que ela, para usos externos, assim, para enterrar no chão, não serve, mas...
É, justamente, por ela ter essa densidade muito baixa, né? Ela apodrece rapidamente em contato com o solo.
Mas com a água, não, porque ela se
usada... Não, ela flutua na água, né?
Flutua na água.
Flutua na água. Você não viu o barco?
É.
O barco demorou, não sei, não consegui descobrir quanto tempo, mas foi uma viagem longa, né? Com carga máxima.
Agora, para esses usos mais internos, precisa de fazer tratamento contra o ataque de cupins, outras pragas?
Preservação.
Preservação?
Eu não encontrei esse tipo, né? Porque agora é que o pessoal começou mesmo a colocar ela como lâminas. Aí, nesse caso, com certeza, essas empresas já vão começar a se preocupar com elaboração de produtos preservativos. Porque Porque os usos dela, além daqueles que nós falamos, maquete para arquitetura, placa de isolamento térmico, forro de tetos em forma de chapéu, então agora nós estamos colocando um uso que é o valor agregado maior, que seria a lâmina. E outra coisa que ficou faltando é que, pela sua leveza e pelo baixo custo, e por não transmitir olor ou sabor aos alimentos, a madeira do pau de balsa é uma das mais empregadas para caixas de transportar alimentos.
Sim.
Em função disso, ela é encontrada em todo o mundo, nos mercados de fruta, verdura, carne, pescado e produtos lácteos. Em função dessas qualidades, que é uma qualidade não muito comum, que geralmente a madeira consegue impregnar o gosto. Nesse caso, o pau de balsa tem sido usado em todos esses seasas da vida.
Quer dizer, então, que para a produção da muda precisa colher a semente,
tirar da paina, né?
Da paina.
Paina.
Fazer o tratamento.
Fazer o tratamento, água quente, ou lixar, ou ácido fúrico, ou até com água de coco por 12 horas.
Plantas.
Termina a partir de 5 dias.
5 dias.
Se é pequena quantidade, muito pequena, pode utilizar o saquinho plástico, mas muito cuidado com trauma de raiz.
Quer dizer, não pode deixar
a raiz... Aí a muda vai morrer no campo.
Não pode deixar a raiz sair de dentro do saquinho.
Justamente, e na hora você vai cortar com a tesoura, aí pode dar algum problema.
E na hora de plantar com cuidado para não...
Com cuidado, usar em função de...
Não quebrar o torrão.
Vigoroso, usar aquelas embalagens maiores, tipo saco de leite, qualquer coisa desse tipo.
Bom, aí plantou no campo, tem que ter aqueles cuidados básicos de...
É, no caso é essa sombra lateral, né? É uma espécie reportada por ter poucos problemas fitossanitários.
Sofre ataque de formiga, essa coisa?
É, só talvez um ataquinho bem light, né? E algumas vezes, algumas borboletas que perfuram o broto terminal, mas principalmente no caso de árvores débeis. E em função de ter aquelas folhas bastante grandes também, alguns insetos se alimentam dos brotos, frutos e sementes, porque eles também precisam se alimentar, né?
Sim, mas não é uma coisa que...
Não é uma coisa que
prejudica,
possa se
a plantação,
constituir numa praga, nem numa doença.
Tá,
mas
certo.
É isso daí, o pessoal está incentivando e é uma das ondas de hoje, mais uma espécie brasileira para plantio comercial, né? Nós falamos do campeão, que era o paricá, e aí agora está entrando a balsa. Sempre atrasado no Brasil, né? Até na Índia tem plantios de 100 anos.
E na Índia, no caso, as espécies foram levadas daqui da América para lá ou lá também?
Não, foram levadas.
Então, aquela velha história, né? Nós não damos o valor e os outros dão.
Sim, você sabe que a Índia, quando pertencia à Commonwealth Britânica, os britânicos sempre foram muito fortes em termos de pesquisas, né? Você vê, qualquer árvore ali foi levada para o Jardim Real de Londres em 1650. Então, eles sempre foram fortes. E aí o pessoal faz um trabalho. Aqui não, aqui geralmente é só o corte, né? Corte e plantio, se tiver uma lei que obrigue.
Mas no caso do pau de balsa, então, por essa característica aí de rápido crescimento...
É, essa característica de rápido crescimento e das propriedades físicas e mecânicas da madeira, já sendo utilizado na Primeira Guerra. Quando foi a Primeira Guerra? De 14 a 17, não foi?
Foi, 14.
Vai completar 100 anos que já foi utilizado. É. Isso usos oficiais. Com certeza, incas e outros já usavam, ó, antes de Colombo.
E agora que a gente está engatinhando nos plantios.
É antes tarde do que nunca.
É verdade.
É o nosso lema.
Tá bom então, professor.
Tá bom?
Então, mais uma vez...
Gostou das curiosidades?
Todas as curiosidades. Muitas curiosidades.
Muito forte, né?
É. Então tá aí, mais uma alternativa aí para quem quer ganhar dinheiro e contribuir aí para a preservação da nossa flora, das nossas árvores, o pau de balsa.
Pau de balsa, também chamado de balseiro.
Balseiro.
É, balseiro.
Tá certo.
E em espanhol, somente balsa.
Tá bom então, professor.
Tá bom então.
Muito obrigado, senhor, mais uma vez pela entrevista.
Disponha.
Bom dia.
Bom dia.
Esse foi o pesquisador aposentado da Embrapa Florestas e autor da coleção Espécies Arbóreas Brasileiras, Paulo Hernani Ramalho Carvalho. Ele nos falou sobre o pau de balsa. Os contatos da empresa de assistência técnica e extensão rural de Mato Grosso, que produziu a cartilha com as diretrizes técnicas para o cultivo do pau de balsa, são os seguintes. Empaer, Coordenadoria de Pesquisa, Rua 2, sem número, Edifício Ceres, terceiro andar, Centro Político Administrativo, CPA. Caixa Postal 225, CEP 78058-250, Cuiabá, Mato Grosso. Repetindo o endereço, em Paer, Coordenadoria de Pesquisa, Rua 2, sem número, Edifício Ceres, terceiro andar, Centro Político Administrativo, CPA, Caixa Postal 225, CEP 78058-250, Cuiabá, Mato Grosso. O telefone de contato é DDD 65 3613 1709, 3613 1709. O Sintonia Ambiental de hoje fica por aqui. Reportagem, apresentação e edição, José Carlos Sigmaringa.
Acabamos de apresentar Sintonia Ambiental, um espaço aberto para discutir a conservação do meio ambiente. Você pode sugerir temas para o programa. Ligue para a Rádio Senado no 0800-61-2211. A ligação é gratuita. O nosso endereço eletrônico é radio@senado.gov.br. Sintonia Ambiental, uma produção Rádio Senado. Este programa está na internet em www.senado.gov.br/rádio.